Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Veloso e este é mais um PodNerd. O tema de hoje é debatendo competências, atribuições e requisições do trabalho das assistentes sociais. É uma live organizada pelo Observatório do Trabalho e Políticas Públicas da Faculdade de Serviço Social da UERJ e conta com a participação da professora Yolanda Guerra, com apresentação e mediação da professora Mary Jane Teixeira. Professora Mary, a palavra está com você.
Tá, então boa tarde a todos e todas. É um prazer estarmos juntos aqui, né? Fazermos um trabalho em conjunto, aberto, né? Publicizado para a nossa categoria, para docentes e estudantes, para abrirmos um debate de um tema que é tão importante para nós, né? Esse encontro hoje foi pensado a partir dos nossos trabalhos do Observatório do Trabalho e Políticas Públicas, em que a gente tem uma equipe de 6 professores e 10 alunos pensando o trabalho em suas diferentes, em seus diferentes espaços, em suas diferentes modalidades, especificidades. E cada uma de nós, professoras, tem um debate específico, desenvolve um estudo específico sobre a temática. Esse observatório ele tem uma trajetória, né? Desde 2012, iniciou como Observatório do Trabalho no Brasil. Ele tem também, criou um acervo bibliográfico que abre espaço para docentes e discentes frequentarem, né, e utilizarem aquela bibliografia nossa. Acervo que a nossa aluna Letícia Lopes é bolsista e contribui, como também no projeto de extensão, que hoje faz, então, e apresenta esse encontro nosso aqui com a nossa convidada especial, a professora doutora Yolanda Guerra, em que a gente vai debater as competências, as atribuições e as requisições para o trabalho do assistente social, que sempre foi permeado de polêmicas, né, de algumas dificuldades que nós temos no exercício profissional, e agora, em tempos de pandemia, algumas dessas situações afloraram mais, né? Isso é a nossa convidada que vai nos colocar, né, de uma forma brilhante, que vai nos abrir a possibilidade de pensarmos e refletirmos sobre ele. Nesse momento, a gente organizou, então, em que cada uma das nossas colegas que tem um trabalho próprio faça 3 minutos, tenha 3 minutos de apresentação da síntese desse seu trabalho. A nossa convidada, a professora Yolanda Guerra, terá 30 minutos para discorrer sobre a temática. E eu vou, antes disso, apresentar o nome dos projetos e de cada uma das nossas colegas componentes da equipe, professoras e estudantes. Então, a gente tem com a professora Andréa Gama, que está por ordem alfabética, que não vai estar podendo estar aqui conosco, porque ela e a professora seguinte, que é a professora Alzira, estão com Covid. Então, o projeto de pesquisa da professora Andréa, percepções acerca das licenças maternidade e paternidade no Brasil, segundo uma perspectiva de gênero, classe e etnia. Ela tem uma bolsa CNPq com a Ana Clara de Assis Oliveira e uma bolsista voluntária, a Cristiane Cardoso Henrique. A seguir, a gente tem a professora doutora Alvira Tereza Garcia Lobato, com projeto de extensão Idosos Colaboradores, projeto de pesquisa, o trabalho de extensão universitário das assistentes sociais na UNAT, da UERJ. A bolsista de extensão é Amanda Beatriz Martins e a estagiária é a Camille Silva Nunes. A seguir, a professora Cléia Marconi, que está aqui conosco, com seu projeto de pesquisa, serviço social e movimentos sociais, o estudo da interface entre ensino, pesquisa e extensão no âmbito da formação profissional. A professora doutora também Simone Elise do Carmo Lessa, que também está aqui, Núcleo de Estudo de Educação e Assistência Estudantil, com as alunas Gabriela Morello, Ana Cláudia Araújo, a Mariana Barros, a Brena Ferreira e a Suelen Barros. E, fechando a equipe, a professora doutora Valéria Lucília Forte, com o projeto Ética, Direitos, Trabalho e Serviço Social, um estudo do sistema penal, com a bolsista Márcia Medrado Abrantes, que está aqui conosco, e o subprojeto Abolicionismo Penal, Concepções e Polêmicas. O projeto de extensão, Assessoria em Serviço Social, discutindo o trabalho profissional no sistema penal do Rio de Janeiro. Como vocês veem, né, ele assambarca diferentes temáticas e subtemáticas da questão do trabalho e está para lá de atual e articulado o evento que hoje, com o tema que hoje a gente abriu. Né? Então, a gente convida, também organizamos por ordem alfabética, inicialmente a professora Claire Marconcin, para os seus três britânicos minutinhos, tá bom, Claire? E vamos, iniciamos então o nosso trabalho.
Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a Mary, coordenadora do nosso Observatório do Trabalho e Políticas Públicas, né? A Yolanda, que está aqui conosco, agradecer, inclusive, a sua participação aqui e também agradecer ao Renato, né, por nos ajudar nessa live, estar aqui conosco, né, através do seu programa Serviço Social na Pandemia. Muito bom. Cumprimentar também Valéria, Simone, a Letícia, a Márcia, que estão aqui conosco, e todas as demais pessoas que estão participando desta live hoje, né, através do YouTube e outras tecnologias. Né? O Renato é o nosso mago da tecnologia, então está sendo muito interessante. Bom, como a Mary falou, a minha pesquisa, né, ela está preocupada com estudar como aparecem hoje os movimentos sociais, tanto no ensino, na pesquisa, quanto na extensão, no âmbito, né, da formação profissional. E, nesse momento, está focado na Faculdade de Serviço Social. Tem como ancoragem as diretrizes curriculares aprovadas pela ABEPS, né, no ano de 1996 e consolidadas pela Comissão de Especialistas do MEC em 1999, notadamente em dois de seus elementos norteadores: a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a relação com os movimentos sociais, na perspectiva da garantia dos direitos da classe trabalhadora. Volta-se para o estudo do formato que adquirem as articulações do serviço social com os movimentos sociais, na interface entre o ensino da graduação, tendo como foco as disciplinas de estágio supervisionado e da pós-graduação, lato e estrito senso, a pesquisa e a extensão na Faculdade de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro, né? A nossa ideia é adensar o debate sobre as expressões na formação profissional dessas articulações do serviço social com os movimentos sociais, buscando fortalecer os vínculos da profissão com as organizações dos trabalhadores no processo de busca de ruptura com o conservadorismo historicamente persistente na profissão, como parte intrínseca da defesa do projeto ético-político profissional construído nas últimas décadas no Brasil. E nós sabemos que, nos últimos tempos, nós andamos sofrendo ataques e alguns retrocessos do ponto de vista de setores da categoria profissional, né, que vem trazer determinadas questões que a gente considerava que tinham ficado no passado. mas estão voltando em determinadas áreas de forma preocupante. Então, assim, a intenção desse estudo, né, é a gente fazer, perceber as articulações. Esse estudo, só para encerrar, que acho que já está na hora, né, Mery? Eu sei que eu não estou controlando meu tempo, mas acho que já está na hora. Meu desconfiômetro já está me alertando.
Nada como a experiência.
ela é, inclusive, uma continuidade modificada, claro, da pesquisa que eu fiz no meu pós-doutorado. Que no meu pós-doutorado eu fiz um estudo dessas articulações, mas focada no âmbito da arte, só da graduação, e não me debrucei sobre as disciplinas de estágio. Agora a ideia é pegar as disciplinas, né, me debruçar sobre as disciplinas de estágio e, a partir da Faculdade de Serviço Social, fazer o estudo das outras unidades que eu tenho como amostra, que são em torno de 11. Não vou falar aqui porque não dá tempo, mas eu sei que são do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, do eixo Rio-São Paulo, que foi porque eu fiz o meu pós-doutorado na PUC de São Paulo. Então, assim, encerrando, estou com dificuldade, nesse momento, a minha pesquisa está, em termos, suspensa, porque, do ponto de vista do estágio supervisionado, nós estamos com algumas questões aí que estão sendo debatidas, mas pretendo me dedicar, inclusive, assim que terminar o período, a fazer uma avaliação de como foi esse processo, este período, incluir este período na minha pesquisa, para entender como foi que este período do ensino remoto emergencial interferiu no ensino, do ponto de vista tanto da graduação quanto da pós, sobre as nossas articulações com os movimentos sociais. É isso. Muito obrigada.
Obrigada a todos. Tá bom. Agora a gente abre a palavra para a professora Simone.
Boa tarde. Né? A gente, como disse Renato, a gente está se acostumando, né? Ainda está no processo. Boa tarde para todos e todas. Eu já vi que a nossa audiência está bacana, né? Tem bastante gente. Já vi algumas colegas. O NEAI, né, o Núcleo de Estudos da Educação e da Assistência Estudantil, ele é composto, né, por mim, professora da Faculdade de Serviço Social, e um grupo de estudantes, que a Mery já colocou o nome ali, mas eu vou reforçar, né, porque é um grupo que está comigo desde o quarto período, então é uma galera bastante ativa, propositiva, né, então Gabriela, Ana Cláudia, Suelen, Brena, Mariana, é uma galera muito, muito bacana, e agora a gente tem Tainá e Natália chegando, né? Acho que a possibilidade de estar, né, numa experiência de pesquisa é uma possibilidade que torna o curso bastante interessante, né? Aprofunda conhecimentos, e vou dizer uma coisa que elas dizem, né? Faz diferença no sentido da permanência, na medida em que elas conseguem avançar em algumas reflexões, conseguem criar identidades ali naquele grupo, né? Então, o nosso tema de debate é o acesso e a permanência, né? E a gente sabe que a permanência, ela é simbólica também, né? Então, não é simplesmente ter uma bolsa, tem uma série de outros elementos, né, que estão relacionados com a aprendizagem, mas que também estão relacionados com a possibilidade da identidade, né, com o ambiente acadêmico, que a gente sabe que, apesar de muitos avanços no sentido, né, da democracia, ainda é um ambiente mais pesado, né, mais formal em muitos sentidos, né? Então, poder estar num grupo e se identificar com ele é muito bom, e eu fico muito, muito feliz de estar num grupo de estudantes assim, né? Quero fazer uma saudação para o pessoal do NUMAR, que eu já vi que tem gente lá na plateia, que eu já fui olhar, né? Que é uma galera com assistentes sociais, pesquisadoras, né, lutadoras, que tem uma experiência grande na política de assistência estudantil e que compõe, né, junto com o NEAI, uma pesquisa que a gente desenvolveu aí ao longo dos últimos anos, né? A gente está aí levantando dados desde 2017, e agora a gente está finalizando a nossa sistematização, né? Então quero dar um alô para a Aline, mas tem uma galera boa também, Jonathan, pessoal do Cefet, do IFRJ, da Rural, né? Então são colegas também que eu fico muito feliz de compartilhar o trabalho, né? E a gente está aqui no Observatório do Trabalho, né? O trabalho ele pode ter essa dimensão também da gente encontrar algum tipo de prazer no que a gente faz, né? Então, acho que essa troca aqui é o resultado disso, né? No mais, é só isso. Um abraço para todo mundo. Muito bom ver vocês, né? Ver esses rostinhos assim que a gente já não consegue encontrar presencialmente. Desejando que em breve a gente possa estar junto de novo, tá bom? Boa tarde. Holanda vai trazer um debate maravilhoso, como sempre.
Obrigada, professora Simone. Agora segue a professora Valéria para fazer sua apresentação.
Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer imenso, mais uma vez, poder compartilhar, né, com aquela com quem compartilhei muitas vezes, né? Porque a minha história com a Yolanda é uma história antiga, né? Yolanda foi lá da minha primeira pesquisa, praticamente, mais aprofundada assim. Sendo que a primeira mesmo de todas foi com a Beth Mota, né? Quando eu fiz a primeira pesquisa na UERJ, né? E foi muito legal, né? Que já foi na época do Petris, que a Claire participava também, né? Lembra, Claire? Então, aí depois, mais tarde, né? Eu fiz essa outra pesquisa, que foi uma pesquisa assim, que eu considero de certa monta e que eu pude realmente alargar muito em termos do meu horizonte acadêmico, né? Porque durante muito tempo, assim como outras colegas aqui, né? Eu trabalhei como assistente social, né? No campo como assistente social. Eu acho que todas nós aqui, né? Porque Yolanda, Claire, Mary Jane, Simone, todas nós fomos assistentes sociais de campo, né? Então, eu trabalhei por 2 décadas como assistente social e também ministrava, né? Também era professora. Mas, evidentemente, nesse processo era muito difícil entrar, né, em questões de pesquisa e tal, e mais ainda que naquele período não era o comum, né? É muito pouco se falava. Eu comecei a dar aula em 1978. Estava mostrando o registro de nascimento, meu Deus. Então, em 1978, né? E nesse período, né, mestrado era uma coisa assim, né, muito ainda rara, né? Enfim, então assim, é um prazer enorme estar com todas vocês aqui, né? É um prazer muito grande estar dividindo com o Renato também essa plataforma, né? Eu achei bacana ele fazer isso, né? Fico muito feliz de ter alunas aqui, como a Letícia, como a Márcia, que ontem assim, me deu assim, um brinde, né? No sentido da apresentação do trabalho dela na CEMIC. Né? E aí, além de agradecer, inclusive, as pessoas que estão nos assistindo aqui, eu sei que tem pessoal de SEAP aqui, né? Da Superintendência de Administração Penitenciária, com certeza eu sei. Eu nem olhei, mas eu sei que tem. Né? Eu sei que tem o pessoal do INCA. Eu sei que tem esse pessoal que Simone falou, que é da educação, porque eu tive com eles há pouco tempo, são ótimos, excelentes, né? E dentre eles tem uma figura que é assim, do meu coração, que é o Jonatas, né? Jonatas entrou na UERJ numa banca que estava eu e Claire deve lembrar disso, né? Ele era muito menino ainda, né? E uma figura, Jonatas é uma figura admirável. Bom, é um amor de pessoa, né, você lidar. Acredito que Tamires esteja aí também, enfim, né? Então é um momento muito feliz para a gente, né? E eu quero dizer o seguinte, esse projeto que eu desenvolvo na UERJ, ele é um projeto que se inicia na minha relação praticamente com a Yolanda, que foi o projeto que, na verdade, depois saiu em publicação naquele livro Ética, Crime e Loucura, né? Que hoje eu estou muito feliz porque ele sai na 5ª edição. Né? Dessa vez foi até legal, porque assim, nós tivemos um problema muito sério com a outra editora, né? E eu recebi um convite da Cortez para fazer a publicação da 5ª edição lá, fiquei numa felicidade só. Dessa vez ele vai ser foi prefaciado pela Eunice, né? A primeira vez pela Yolanda, e terá uma live, né, em fevereiro. E eu espero poder contar com todos aqui, né, nesse momento. Bom, enfim, então esse projeto se inicia lá. Porque, em verdade, em 2004, 2005, eu tinha muita questão com relação a esse projeto ético-político, né? Eu queria discutir isso com mais profundidade. Eu acho que isso tem que continuar sendo discutido e buscar essa profundidade a ser feito. E aí eu me dirigi, né, a um local que são os hospitais de custódia, os antigos manicômios judiciários, né? Exatamente porque lá é um local, né, em que as condições de trabalho são em nível de precarização, digamos assim, agudizadas, né? Na verdade, eu me dirigi ao sistema penitenciário e do sistema penitenciário me indicaram esse local. E foi uma indicação realmente precisa, né? E aí eu desenvolvi um trabalho lá, né? Foi o meu trabalho de doutorado, e daí esse trabalho foi se desdobrando em subprojetos. Já houve um número importante de subprojetos, né? Mas eu só vou falar, né, dos três últimos, tá? Fundamentalmente, e rapidamente também, né? E deixar um tempo para a Márcia falar do último, tá? Que a Márcia é bolsista do projeto. Esse projeto, né, que é o Ética, Direitos, Trabalho e Serviço Social e Estudo do Sistema Penal, ele buscou discutir a possibilidade de materialização ou não, né, dos princípios que são indicados no Código como referência para o exercício profissional. Né? Então, eu polemizei isso com os assistentes sociais de campo, né? Não foi uma discussão unicamente teórica sobre ética, foi uma discussão que foi ao campo e ouviu os assistentes sociais acerca disso. Quando isso aconteceu, e nesse momento até depois a Cléa ficou um tempo comigo nesse projeto, né? Ela inclusive propôs que se fizesse um projeto de extensão, que é esse que permanece até hoje. Esse projeto de extensão, lembra, Cléa, que a gente fez o primeiro um evento, né, chamando o pessoal do sistema penal, e as assistentes sociais solicitaram que esse projeto de pesquisa prosseguisse. Aí eu fiz um projeto de pesquisa com todas as assistentes sociais discutindo ao mesmo tempo. Depois disso, nós vimos da importância de ouvir os estagiários naquele local. Então, nós, lá tinha um campo enorme de estágio, era estágio remunerado, né? E aí esses alunos, que eram normalmente média de 30, 40 alunos, né, no sistema, na SEAP, né, que é o Sistema Penal Fluminense, né, esses alunos nos responderam, foram gentilíssimos nesse sentido. Nós fizemos um trabalho grande buscando entender como eles viam a concretização daquele estágio naquele campo, considerando inclusive as orientações que eles recebiam do Código de Ética e da Lei de Regulamentação da Profissão, porque eles já estudavam isso. Aí foi bastante interessante, porque a gente fez tanto com os que estavam realizando estágio, quanto com os concluintes, né? Isso até saiu, se não me engano, vai sair na revista Argumento. Daí, nós partimos para a discussão das produções textuais daqueles que escrevem sobre o sistema penal, né? Até porque a gente entende que um campo complexo desse necessita realmente de uma discussão do que se faz lá. É lógico que é importante você discutir temas paralelos, temas que fundamentam, mas assim, o que que o assistente social faz naquele local? E aí nós começamos a levantar isso, né? Então, é um trabalho meio hercúleo, porque a gente tem que levantar todos os trabalhos que foram apresentados no CBAs e no IMPES. Disso participou Beatriz Ferreira, que não está nesse momento aqui, porque ela teve que trabalhar, né? Não tem condição de não trabalhar mais, e aí ela queria assistir, mas não pôde. E do anterior participou a Tamires, né, que hoje está no mestrado. Tá? Dando continuidade.
Desculpe, mas podia ir concluindo, por favor?
Ah, então vou passar para a Márcia. E daí surgiu uma criatura inquieta, me aborrecendo, que eu tinha que entrar numa discussão sobre abolicionismo penal. E é aí que nós nos encontramos. Nós temos esse último projeto, né? Que eu acho que eu troquei as bolas, mas, se não me engano, é Serviço Social e Abolicionismo Penal, Polêmicas e Concepções, né? Ou vice-versa, não esqueci, né? E que ontem Márcia apresentou, né, brilhantemente, eu diria, na CEMIC. Parabéns, Márcia, outra vez. Eu te dei 10 parabéns, agora é o 11º. Então, Márcia, dá uma palhinha para o pessoal saber e eu paro por aqui e agradeço a todos que me ouviram.
Tá, obrigada, professora Valéria. Então, Márcia, sintetize aí também, por favor.
Vou sintetizar bem rápido. Primeiro, agradecer por estar ao lado, né, de professoras tão queridas, né, muito queridas mesmo. O trabalho de ontem, ele faz parte desse projeto que se chama Abolicionismo Penal e Serviço Social, Concepções e Polêmicas. E daí partiu esse trabalho que a gente intitulou Abolicionismo Penal, conhecendo a produção textual do serviço social sobre o tema. Então, perdão, do trabalho que Beatriz já havia feito, né, a respeito do sistema prisional, o tema, então, o objeto, ele foi modificado, né? Então, era entender como assistentes sociais, né, percebiam o tema abolicionismo penal nos trabalhos do CBAS e do IMPES de 2006 a 2016. Então, assim, bem falando bem resumidamente, é esse o trabalho que eu apresentei ontem e que eu espero que floresça, porque é algo, um tema ainda muito pouco debatido no serviço social. É isso. Muito obrigada a todos. Tenham todos um bom evento.
Eu só queria te pedir uma coisa. Eu não sei se está não. Só um instantinho. Márcia, você está com aquele dizer do Galeano aí na sua mão? Então, fala para a gente ouvir. Nos brinde com isso. É pequenininho.
Tá bom. Na verdade, é uma citação que o Galeano faz de um cineasta argentino chamado Fernando Birri. Ele só melhora um pouquinho aquilo que ele disse num evento. Ele diz: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. É isso.
Muito bonito. Tá, obrigada, Márcia. Obrigada, professora Valéria. Né? E agora a gente abre os trabalhos com a nossa convidada especial, que é um grande prazer em tê-la aqui também, né? Que vai nos ajudar a pararmos para pensar, né? A tirar as nossas conclusões, para nós debatermos sobre, né, o que a gente vive hoje, o que é a competência nossa, o que é a atribuição nossa, quais são as requisições que agora estão, né, se fazendo presente para nós. E nós na fita, né? Então, professora Yolanda Guerra, né, está com a palavra. Bom trabalho também.
Obrigada, uma boa tarde. A mesma pergunta, estão me ouvindo? Espero que sim. É uma alegria estar aqui com vocês, nesse trabalho lindo que vocês fazem, né? Redundância dizer da importância dele, porque vocês próprias já explicitaram, né, os seus objetos de pesquisa, as abordagens que estão fazendo. Então, assim, eu quero cumprimentar e agradecer a professora Alzira, professora Andréa, professora Valéria, professora Mary Jane, professora Claire, professora Simone, eu não sei se eu deixei de falar de alguém, deixei de alguém de fora, e aí, em nome também das duas estudantes que foram mencionadas, a Letícia e a Márcia, eu também abraço a todas as estudantes desse projeto bonito, né, que é o Observatório do Trabalho. Me lembro que Valéria, logo de início, quando estavam pensando no observatório, comentou isso comigo na UFRJ. Então, meio que um pouco que acompanho, né, esse trabalho de vocês e tenho muito respeito e admiração. Daí a minha alegria de estar aqui hoje fazendo participando desse evento tão importante. E depois também a minha alegria de falar de um tema que me parece bastante importante para nós assistentes sociais, né? Nós temos observado pouquíssimos estudos acerca disso, então todos eles são muito bem-vindos e são muito importantes. Eu vou pedir para a Mary Jane me sinalizar com 20 minutos, eu vou tentar ser bem objetiva, porque eu estou partindo de uma pesquisa que nós fizemos durante 4 anos, através de um PROCAD, que foi em articulação com outros 2 grupos de pesquisa. O meu, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre os Fundamentos do Serviço Social na Contemporaneidade, o grupo de estudos e pesquisas que participa e coordena a professora Rosa Prédes, da UFAL, e o que participa e coordena a professora Raquel Reicheles, da PUC São Paulo. Nós fizemos um trabalho, então, onde cada grupo ficou, era para a gente desvelar, né, os processos históricos em curso durante aquele período, e nosso grupo ficou com a temática das requisições, demandas, requisições, competências E nós fizemos um estudo, não apenas buscando na bibliografia existente, mas também um estudo teórico acerca dessas categorias, que eu não tenho tempo para aprofundá-lo, mas eu vou, em linhas gerais, comentar, né, como foi o resultado disso. E é um resultado que a gente percebe empiricamente no exercício profissional, quando a gente ouve, né, profissionais comentando acerca do que vem, com que vem se deparando no exercício, vem ao encontro exatamente das tendências que a gente observou. E eu vou falar só em termos de tendência. Então, eu iniciaria partindo, dizendo de que fundamentos a gente parte, né? Nós estamos entendendo, e toda a análise que fazemos é óbvio, partindo da teoria social de Marx, mas a gente entende, portanto, que pensar demandas, requisições, competências, atribuições, elas têm que ser captadas a partir de determinações macroscópicas, ou seja, da crise do capital, do regime de acumulação, da hipertrofia do capital financeiro, da reestruturação do trabalho e das novas morfologias sociais que derivam daí. Então, nós estamos partindo de uma análise que vai além do serviço social, né? Não focado nas suas demandas, mas como esse contexto, essa contextualidade histórica vai constituindo determinadas requisições profissionais, né? Então, nesse sentido, é que o contexto de crise do capital e o desemprego, né, sobretudo, mas também a precarização do trabalho, a flexibilização, o subemprego, as diversas formas de vínculo de trabalho, o modelo produtivo, a polivalência, a desespecialização do trabalho, a desprofissionalização, tudo isso são tendências que impactam a nosso exercício profissional e também a nossa formação, né? E nesse sentido, o que a gente vê de maneira genérica é que, ao mesmo tempo em que existe uma formação disciplinar, tem havido uma exigência de intervenções multiprofissionais, intervenções transdisciplinares, chamadas de transdisciplinares, e que com isso perdemos o conteúdo concreto do nosso trabalho. E eu queria, então, nessa direção, sugerir a leitura, e aí eu cumprimento também mais uma vez, né, a Valéria e também a professora Cristiane Tomás, em função do trabalho que ela realizou, o doutorado dela que foi aí na UERJ, eu tive... vocês estão me ouvindo? Ou eu caí? Ai, meu Deus.
Estamos sim, não. Estou ouvindo.
É porque eu não vejo mais ninguém na tela, aí eu pensei que eu tinha
esquecido. Ah, tá. Estamos ouvindo bem, perfeito.
Tá ótimo, então. Então, a Cristiane, né, e essa é uma digamos, uma coisa importante que vocês estão produzindo aí na pós-graduação da UERJ, ela tem um trabalho que é de uma qualidade enorme, porque ele vem ao encontro de mostrar para a gente exatamente isso que nós também na pesquisa identificamos, né? Que são tendências de simplificação do nosso trabalho, tendências de retirar os conteúdos concretos das formações disciplinares e, ao mesmo tempo, mantém a formação disciplinar, mas exige-se outras coisas no mercado de trabalho. Então, eu vou voltar a isso, mas é só para sinalizar a importância dessa tese. E aí, nesse contexto, se observa uma fragilização de todas as profissões, né? Por quê? Porque as profissões começam a concorrer por seu espaço, né? Seu espaço socioocupacional, por seu espaço profissional. E com isso, a gente se fragmenta, a gente se fragiliza. Bom, uma outra coisa é que também é preciso que a gente remeta ao processo, ao tipo de Estado e como o Estado está enfrentando aquilo que a gente chama de sequelas da questão social. Então, e eu falo do Estado, mas agora, mais particularmente, a gente também tem que puxar isso para o modelo de governo, né? Como o governo vai também no seu enfrentamento ou a forma como entende as políticas sociais, né? Política social
sinônimo de auxílio emergencial, por exemplo, que a gente tem visto nesse governo, né? Buscando o quê? Buscando um trabalho que é filantrópico, tudo isso vai rebater e repercutir no nosso exercício profissional. Nós não fizemos análise desse tempo histórico, tampouco da pandemia. Então, o que eu quero sinalizar é que, na perspectiva do materialismo histórico dialético, a história é um processo que tem continuidades e tem descontinuidades. Então, nós estamos entendendo que o que a gente se coloca hoje na pandemia é um largo percurso histórico que se aprofunda, que tem alguns elementos que se modificam, que se complexificam, mas não é absolutamente inédito, né? É um processo que já vem de algum tempo, e eu vou já para falar da reforma do Estado da década de 90, né? Importantíssima foi essa reforma, porque nós estamos sentindo os seus rebatimentos até hoje, e ela foi aprofundada em vários governos, né? Vou só falar da reforma trabalhista e a lei da terceirização do governo Temer, e agora a reforma da Previdência. Então vejam como é que a gente vai... E isso começa lá em 95, reforma gerencial do governo Fernando Henrique Cardoso. Então isso é um processo, e portanto nós estamos entendendo isso. Para pensar as demandas, as requisições, é preciso pensar como o Estado responde, qual é o modelo, qual é a configuração da política social. Então é também necessário que a gente faça essa reflexão. E as metamorfoses que isso vem ocorrendo, então, especialmente agora na pandemia. Quero dizer também que eu não tenho nenhum estudo da pandemia em si, né? Mas as minhas análises, elas já vêm nessa perspectiva. Nesse período que a gente fez a pesquisa, e ela já tem... nós terminamos há mais de um ano, né? E ela está... Para vocês verem que é processo histórico, né? O produto final está sendo gestado, e a gente está pretendendo publicar logo no início do próximo ano. Mas veja, a hipótese que a gente lançou naquele momento é que a conjuntura modificava as demandas, as requisições, que as requisições são socioprofissionais, mas são também políticas, né? As requisições que nos chegam, modifica também uma série de competências, né? Exigindo que assistentes sociais se tornem cada vez mais atentos a elas, porque elas cada vez mais se afastam da formação. Com essa qualidade, aí eu trazendo o que a professora Claire coloca, né? A formação com base nas nossas diretrizes curriculares. Então, em todo tempo, é preciso que a gente se pergunte, primeiro, entendendo que as demandas são portadoras de necessidades sociais, quais são os interesses e necessidades das classes sociais que estão presentes naquelas demandas que chegam para a profissão? E para isso é preciso ir aos fundamentos, né? Estudar essas demandas de maneira profunda, buscar despi-las da sua aparente neutralidade. Porque dá a impressão assim, que atender demandas do capital e do trabalho, como se fossem, né, raso, né, de maneira rasa, como se elas fossem as mesmas, e elas não são. A segunda questão é se perguntar sobre qual é a natureza das demandas que se põem nesses novos tempos. E agora, eu diria, nos novíssimos tempos, que é o pós-pandemia. Porque ninguém tem capacidade hoje de dizer o que vai acontecer com o pós-pandemia. A gente pode identificar algumas tendências, mas fazer futurologia, né? Então, penso que a pesquisa precisa dar conta de começar a pensar também nos novíssimos tempos. E aí, qual é o perfil exigido, perfil de profissional que tem sido exigido para atender as atuais requisições do mercado? Porque é disso que se trata. As requisições, elas portam interesses. E elas portam os interesses do mercado, elas portam os interesses do capital. Então, e é preciso que a gente identifique isso, né? O que, que a gente tem observado? Em todas as políticas sociais, do campo da Seguridade Social, uma clara tendência de diluição das particularidades da formação profissional em um conjunto de demandas e requisições e atribuições inespecíficas, ou aquelas que servem para que são solicitadas para todos os profissionais. Então, é um fenômeno que justamente cancela os conteúdos críticos da nossa formação profissional, né? E o substitui por um conjunto de procedimentos instrumentais, operatórios, padronizados, que estão formulados à luz da racionalidade formal abstrata. E essa racionalidade, ela está na subjacente a essas requisições, subjacente às competências que chegam para nós, né? E aí é preciso identificar por que mediações que ela se interpõe para o exercício profissional. Por exemplo, a mediação da política social, a mediação da cultura profissional, que eu vou retomar isso, mas é preciso identificar, então, que elas não chegam de maneira direta e imediata, elas vêm via determinadas mediações. Então, é preciso, nesse sentido, buscar entender qual é a lógica que orienta essas alterações no mercado de trabalho e essas alterações que chegam para a nossa profissão especialmente. Então, são dimensões diferentes, tá? Isso atinge a todos os trabalhadores, mas atinge as assistentes sociais de maneira diferenciada. Por quê? Porque nós temos uma cultura, né? Então, por exemplo, quando a política social nesse governo carrega um elemento de filantropia, isso para os médicos tem um sentido, para as assistentes sociais tem um. Então, é preciso entender, por conta de uma visão de que serviço social é vocação, que ainda hoje a gente carrega, né? Ainda podendo fazer a crítica a isso, nós temos um impacto diferenciado. A própria questão da religiosidade, né? E da religião, para algumas profissões tem um sentido, para o serviço social tem outro. Então, até por conta de toda essa, né, história, da trajetória histórica da profissão. Então, é preciso identificar que mediações isso vai impactando o nosso exercício profissional. Estou retomando. Então, existe uma lógica, né, e a gente precisa identificar que lógica é essa que vem alterando as requisições profissionais, que vem transformando as demandas disciplinares em demandas multi e transdisciplinares, fazendo com que a gente perca o conteúdo concreto do nosso trabalho, do nosso exercício profissional. Então, na verdade, a gente tentou identificar algumas tendências, né, que se colocam aí para todas as profissões, mas especialmente para a nossa. Então, a gente está entendendo que as demandas sociais, aí é uma formulação também que eu vou depois recorrer a Beth Mota e a Ângela Amaral, que é muito boa, né? Elas expressam, por que é importante a gente estudá-las? Porque elas expressam qual é o lugar que a profissão ocupa na divisão social e técnica do trabalho, o que é demandado dessa profissão, né? Então, para entender isso, a gente tem essa pergunta a ser feita e buscar justamente na própria divisão social e técnica do trabalho, com as influências da cultura da profissão, para entender como isso impacta o serviço social. Mas é também as demandas, elas demonstram para a gente qual é a funcionalidade, né, que o Estado exige de nós. Porque é claro que os empregadores querem que respondemos dentro da lógica deles. A gente sempre vai ter pressões por parte dos empregadores, é a própria contradição, né? Não teríamos contradição se nós, ou quando nós nos submetemos a isso. Quando nós nos submetemos a realizar exatamente aquilo que está nos manuais, aquilo que está nas normas técnicas, aquilo que está na padronização, aquilo que está na exigência das políticas sociais, sem fazer a crítica a elas, isso é que é um problema, né? Porque a gente não está vendo a contradição. Então, na verdade, as requisições, elas mostram para a gente, né, qual é o nosso lugar na divisão do trabalho, qual é a funcionalidade que o Estado atribui a essa profissão, como a todas as outras, né, mas mostra também o perfil de profissional que está sendo requisitado pelo mercado. Então, esse estudo, ele vai além da própria demanda e requisição, porque ele toca diretamente a formação profissional, para que a gente possa enfrentar esse perfil, né? Que conhecimentos o mercado está exigindo? Que conhecimentos e habilidades ele está exigindo? E aí, não é que nós não tenhamos que atender demandas de mercado, é que não podemos nos submeter criticamente a elas. Não podemos nos submeter sem buscar reconstruir essa demanda, e reconstruir, ou seja, ou responder de maneira diferenciada a elas. Então, também colocaria, né, que, e aí nestas demandas também mostram quais são os valores que estão postos, né, para a profissão, e que ideologias nós, que pressão ideológica nós estamos sofrendo, né? Que estamos nos submetendo, estão nos submetendo a uma pressão também ideológica o tempo todo. E eu vou mostrar aqui no resultado que a gente entendeu, do que a gente encontrou da pesquisa. Bom, então já fazendo essas considerações, é claro, a gente também trabalhou muito a ideia de que nós estamos localizados no espaço dos serviços, né? Então, além de debater o que é demanda, o que a gente está chamando de requisição, enfim, também fomos discutir a diferença entre trabalho e serviço e que nós estamos inseridos num espaço que é de serviços. Então, isso faz uma diferença também para nós. Além de sermos trabalhadores e trabalhadoras, também tem esse outro componente, essa outra mediação que está presente aí, que a gente pouco estuda. E veja, né, aí o que nós estamos buscando? Buscando por que mediações essas demandas nos chegam? A primeira mediação é do espaço institucional. Não diria a primeira, mas uma das importantes é a do espaço institucional. Né? Esse espaço nos delega um mandato institucional. Né? Eles, quando contratam as assistentes sociais, sabem o que querem que as assistentes sociais realizem. É claro que a gente pode realizar outras coisas e atuar numa direção, né? Dentro de um determinado contexto, é possível, mas existe essa determinação que vai além das nossas intencionalidades. Aí tem uma, como eu disse que eu ia colocar, uma reflexão que faz a Ângela Amaral e a Beth Mota, que elas consideram o seguinte: desvelar as demandas é condição para aprender as mediações que vinculam as reais necessidades do processo de reestruturação produtiva com as exigências do mercado de trabalho profissional. Então, veja, é por aí que a gente vai identificar o que a reestruturação produtiva pôs, e aí põe para todas as profissões, mas como essas requisições chegam para as assistentes sociais na sua particularidade histórica, né, enquanto uma profissão que responde a determinações da divisão social e técnica do trabalho. Então, falei que não vou entrar nas discussões conceituais, mas em breve eu espero que esse artigo esteja já colocado aí na praça, né, para a gente debater. E é claro que é tudo... É o sentido da produção teórica, é o debate, né? Não é a gente mostrar que tem a certeza, mas é a dúvida que ele suscita, e isso é muito bacana. E aí a gente discute...
Vou interromper, tem 15 minutinhos, tá?
Eu já falei, né? Tá.
Então, mas tá feito. Desculpe.
Não, mas é para me avisar, por favor, tá? Então é isso. Então, retomando a reflexão é nesse sentido que essas concepções, elas também são muito importantes da gente discutir o que são cada uma delas, fazer a diferença, né, o que é competência da atribuição, enfim. E aí a gente foi buscar, né, quase que uma década de análise que a gente fez de como... de que tendências a gente estava observando. E fomos observar isso em todas, nós não quisemos eleger uma única política social e pegamos as políticas de previdência. Então, o que se observa exatamente aí? E que, primeira coisa, praticamente as requisições profissionais, elas são, nas políticas, elas são muito comuns, né? Elas são muito parecidas às requisições que estão... demandas, requisições, competências, atribuições se repetem nas várias políticas sociais, né? E se repetem nas várias regiões do país, com exceção que a gente observou nas regiões de fronteira. As regiões de fronteira têm demandas e têm particularidades que não encontramos em outras regiões. A outra coisa que a gente observou é que, e aí tem algumas particularidades na saúde, enfim, né, que a gente também coloca e trabalha, mas que grande parte, né, da grande diversidade das demandas que foram contempladas no material que a gente analisou, que são teses e dissertações, artigos de várias revistas. Então, o que a gente observou? Quais são as principais requisições? Viabilizar o acesso à informação sobre direitos, né? Sobretudo, e aí a saúde é a especial, mas não apenas, orientação à família, reuniões para articulação, encaminhamentos para benefícios, entre aspas, né? Orientação de documentação e de serviços, e uma coisa que aparece recorrentemente é o acolhimento. A gente depois faz um comentário a respeito dessa ideia de acolhimento, né? Grande parte dos projetos e programas falam em competências ou responsabilidades compartilhadas. É aí, por conta disso, que a gente já adiantou, né, uma das tendências que nós observamos, que é essa da desespecialização do trabalho, ou seja, a retirada do conteúdo concreto das disciplinas, né, das formações disciplinares. Uma outra coisa que a gente encontrou também é que no trabalho com grupo, grande parte do trabalho feito com grupo, ele vem na direção da interferência comportamentalista, de uma influência comportamentalista, de uma tentativa de mudança de comportamento e de ajustamento, coisas que a gente faz a crítica como se fosse do período do serviço social ou, né, do tradicional ou conservador. Isso está muito posto pela via da própria política social, né? Então, eles falam muito empoderamento, né? Fazer o grupo com o objetivo de empoderar os sujeitos, desenvolver a sua corresponsabilização. E aí, quando a gente pega, por exemplo, na área da saúde, a grande demanda que se tem é de quê? Desocupação de leitos. Então, elas, inclusive, são demandas que se repetem, né? Demandas antigas que se apresentam ainda hoje da mesma maneira. Então, grupo operativo, né? Para poder mudar. E aqui fica claro a mudança comportamental, né? Fica claríssimo na própria abordagem que se faz, né? Uma abordagem comportamentalista, com atividades, né? Recortado em atividades. Não é um grupo, né, para uma autorreflexão, é um grupo para realizar atividades. E, em geral, comprometendo os sujeitos com a sua condição, né, de saúde, com a sua própria condição de saúde, com a sua própria, digamos, para os seus autocuidados, né? Se fala muito em autocuidado e se fala muito também, e é muito direcionado para o indivíduo, para o sujeito individualmente, né? Todos eles são direcionados para o sujeito. Aí a gente faz toda uma análise com relação a isso. E aí também uma outra questão é assim, o paciente e família. Não é à toa que existe todo um trabalho com o cuidador. Uma preocupação central das políticas sociais é com quem vai cuidar daquele sujeito, né, que está enfermo, que está em algum processo de enfermidade. Como vai ser feito o tratamento. A desocupação do leito, eu já falei, orientação e informação à família ou ao próprio paciente sobre o tratamento. Então, são questões muito localizadas com a questão da doença, né? Não é nem da saúde, mas da doença. Na política de assistência também, grande parte dos programas são todos direcionados para um atendimento individualizado e a culpabilização das mulheres, né? Quando se fala trabalho com família, é a mulher. E aí toda a figura, né, feminina, a matricialidade é central. Então, também observamos isso muito na perspectiva do ouvir, né, do escutar, da comunicação, muito nessa visão também, né, fragmentada do sujeito. Fala em escuta qualificada, escutativa, né? E aí, esse termo, ele comparece na formulação tanto da política de assistência quanto da política de saúde, e eles falam que é uma ferramenta de gestão. Então, a outra coisa que a gente observa, e aí eu nem vou me delongar muito por isso, porque aí viria também como uma tecnologia relacional ao acolhimento, né? A articulação de vínculos, restabelecimento de vínculos, tem tudo isso, né? Mas Aí eu agora tinha me lembrado de uma observação, mas passou. Mas enfim, daqui a pouco ela volta. Então, assim, o empoderamento, já comentei, né? São vários. E são termos que são localizados todos eles dentro dos organismos internacionais, né? Então, o significado, não é que a gente vai mudar o significado, eles têm sim um significado. Então, é preciso desvelar o significado dessa perspectiva que está posta nas políticas sociais. A outra coisa... É isso, né? A gestão, era essa a questão. A gestão. Então, o tempo todo é uma perspectiva gerencialista, é uma perspectiva de gestão. Não é à toa que o que era uma função, né, do trabalho, a gestão é uma função do trabalho, virou um cargo, né? O gestor da política social. É como se quem tivesse na implementação da política não tivesse na gestão da política. Então, é outra coisa que é clara explicitação da divisão racional capitalista do trabalho. Clara explicitação dessa racionalidade formal abstrata, do positivismo, que separa aqueles que pensam daqueles que fazem. E a ideia desse gestor é retirar dele, inclusive, o seu vínculo com a sua própria profissão. Não é à toa que quem está em cargo de gestão, em geral, no serviço social, não se vê mais como assistentes sociais e sequer quer manter os vínculos com o nosso conselho regional. Então, a gente também observa muito dessa perspectiva gerencialista do produtivismo, de bater metas, enfim, né? Coisas que a gente já... também outras produções já colocaram. Na política, né, aparece como um aspecto inovador essa gestão do trabalho. Né? E aí ela se orienta por organizar e por construir perfis. Né? E que perfis são esses? São os perfis da política, não são os perfis da profissão. Então, outra coisa que a gente observou é a captura que as políticas têm em função, em relação às assistentes sociais. Capturam o nosso saber, capturam o que nós fazemos. E, na verdade, até a capacitação, e aí eu faço um parênteses, eu vou falar disso, mas depois que a gente fez a pesquisa, eu também escrevi um artigo sobre essa questão, capacitação na política ou para as políticas. Né? É uma discussão que eu fui levada a fazer por um evento e depois eu achei muito interessante e continuei fazendo a pesquisa a respeito disso, que a nossa capacitação, sobretudo na área da assistência social, é dentro da política de assistência, é um treinamento, ele é um adestramento. Nós precisamos nos capacitar para olhar a política social e, ao desvelá-la, tentar identificar como nós vamos gerir, como nós vamos intervir, como nós vamos implementá-la. Né? A maneira do serviço social, a maneira do nosso projeto ético-político. Então, também observamos isso, né? Aí volta ao trabalho da Cris, né? A equipe de referência do CRAS, eles dizem, né? Os próprios assistentes sociais, é uma equipe interdisciplinar, né? Onde os perfis devem convergir. Né? O trabalho com famílias, todos devem fazer a mesma coisa no trabalho com família. O próprio documento diz isso. Nós fomos aos documentos das políticas sociais, nós fomos às orientações técnicas das políticas sociais. Todos os documentos dizem isso, né? Todas as normas consideram que todas as trabalhadoras devem fazer a mesma coisa. Também elas estão muito coladas com a pedagogia, com a pedagogia das competências, né, muito similar, e uma outra coisa, e aí é muito sério, é uma clara identificação entre o que se requisita para profissionais de nível superior e o que se requisita para profissionais de nível médio. Isso é uma coisa muito séria que a gente observou, né, para os agentes sociais e para assistentes sociais. A única diferença que nós vimos, por exemplo, num determinado programa foi que se exigia uma experiência em gestão para assistentes sociais, o resto... O que isso mostra? Uma simplificação das requisições. Então, à medida em que se simplifica, nós poderemos ser substituídos por qualquer outro profissional. Ou qualquer profissional universitário, poderá ser substituído por outro que não seja de nível universitário. seja do nível médio. Então, a simplificação e o recorte das nossas atribuições e competências em tarefas, né? Um conjunto de tarefas recortadas, e que a gente vê, porque até quando se pergunta o que faz o assistente social aqui, é sempre em tarefas que a gente explicita. Então, isso significa uma simplificação do nosso trabalho, né? Sem ter um projeto de intervenção. E aí, realmente, isso é muito sério. Muitas delas vinculadas à dimensão técnico-operativa, né? A grande parte. Eu faço o quê? Faço plantão, né? Eu faço visita domiciliar. Isso é um instrumental, né? Eu não posso reduzir o meu exercício profissional a uma visita domiciliar, né? A visita tem que vir dentro de um projeto. Então, é isso que a gente vai observando em relação às atribuições. Estou terminando. As ideologias que estão postas do cuidado, do empoderamento, da humanização, todas elas visando práticas controlistas, práticas tradicionais, né? Naquela perspectiva da integração, da adaptação, dos ajustamentos dos usuários. Aquilo que Neto chama, que eu acho que é muito interessante, da psicologização das relações sociais. Nós ainda somos um profissional que está aí, né? Nesta perspectiva, né? Muito afeito a esta perspectiva da psicologização das relações sociais e visando um atendimento personalizado. Então, as instituições e os programas governamentais têm na nossa profissão aquele atendimento personalizado que os sujeitos das políticas precisam receber. Não vou me delongar sobre isso, deixa para depois, mas isso também é algo que a gente observou. Sim, e aí, né, que é importante? Importante é dizer que a preocupação com as atribuições, competências, enfim, né, elas devem, para nós, elas devem nós devemos refletir o que se faz, porque elas dizem para nós o que fazer, né, o que somos chamados a fazer. Agora, nós temos que pensar também como fazer, ou seja, que resposta nós damos a ela. Então, é muito importante se perguntar sistematicamente quais são os objetivos que nos movem, né? Qual é a intencionalidade e como é que nós estamos explicitando essa intencionalidade. Tem várias professoras aí da UERJ que estudam essa relação, né? A materialização do projeto, se ele se materializa ou não, se a gente, que intencionalidades nós explicitamos no nosso fazer, né? Intenção ou ação, enfim. Então, são temas extremamente importantes e que para nós também surgiu aí na pesquisa a necessidade de se perguntar sistematicamente sobre os objetivos e sobre a intencionalidade das nossas ações e perguntar quais são os valores que estão subjacentes a esses objetivos. Por fim, eu não sei nem se eu passei, Mary Jane.
Não, tá tranquilo.
Ah, então tá bom. Então, o que a gente percebeu, né?
Licença, se quiser 5 minutinhos para fechar, tranquilíssimo.
Estou fechando. Este perfil, ele sobrevaloriza os conteúdos técnico-operativos. Mas esses conteúdos simplificados, né? Sem exigência de domínio teórico-metodológico e abstraindo, né, o caráter histórico, crítico e a dimensão ético-política da profissão. Então, essa e quando isso faz, a tônica é a técnica, né? É o tecnicismo, é o perfil tecnicista, é o perfil que vem sendo demandado, né? Aquele que faz. E aí, com certeza, na pandemia, isso vai se agudizar, né? Então, o que você observa? Polivalência, né? Requisições em torno da polivalência, da multifuncionalidade e das competências compartilhadas. E com justificativas, né? Mas uma coisa que a gente não estudou lá naquela época e que eu acho que a gente tem que retomar e nós pretendemos retomar é a dessubjetivação do trabalho. E aí, o que causa dessubjetivação do trabalho é exatamente o trabalho com a tecnologia, com a robótica, né? O trabalho que retira da gente a autonomia de dizer quanto tempo eu preciso para fazer esse trabalho, né? Eu preciso de tanto tempo, eu preciso fazer uma entrevista, eu preciso fazer um relatório com mais de 2 páginas, porque aquele modelo de relatório que está no aplicativo me tolhe e eu tenho só que escrever tantos caracteres. Então, isso é algo fundamental. Toda tecnologia tem uma intencionalidade que certamente não é a do sujeito que está usando essa tecnologia. Ela foi elaborada por sujeitos históricos, por homens e mulheres, e, portanto, que nem sempre também retrata a sua tecnologia, porque são trabalhadores que foram contratados para fazer isso. Então, é preciso que a gente estude isso profundamente para poder identificar como tem se dado essa dessubjetivação do trabalho profissional. Cargo de gestão, já falei, eu já estou mesmo caminhando para o final. Tem uma reflexão que faz a professora Ana Vasconcelos, que eu queria terminar, que ela vai questionar, que ela vai dizer, né? Nem sempre, né? Eu vou até ler para não... Ela diz assim... Que é em relação à formação, né? Com os conteúdos progressistas, os cursos que se pautam pelas diretrizes curriculares, né? Nem sempre nós temos clareza dos objetivos profissionais e nem sempre ser crítico, né, em relação à realidade nos garante uma ação profissional qualificada e alinhada com os interesses dos usuários, né? Porque uma prática criativa, inovadora, articuladora dos interesses da população usuária não depende só do desejo e da opção teórica. Né? Aí ela vai dizer, desejo não é realidade. Nós, de fato, fechamos a pesquisa pensando isso. Muitas vezes, porque a gente não pode se enganar. É preciso ter clareza, né? A partir, muitas vezes, nossa reflexão crítica não apenas não nos garante uma intervenção qualificada e na direção de contribuir com os interesses dos usuários ou dos sujeitos das políticas, mas também... é preciso que a gente tenha clareza de quais são os valores que nós estamos mobilizando. Porque muitas vezes nós falamos em nome de um projeto, mas à medida em que nós estamos inseridos na política acriticamente, ela própria nos leva para um caminho, ela própria nos leva para um lugar, né? E que nem sempre a gente identifica que está sendo levado ou subsumido por uma ou outra política social. Então, eu paro aqui, agradeço a oportunidade e fico à disposição.